Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 17, estou acompanhado de Bia Jesus, ela que é estudante de jornalismo, para comentar o cenário de moda no Brasil e no mundo. Seja muito bem-vinda.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Jesus. Estou aqui honrada e vai ser um diálogo bem legal.
Vamos contextualizar um pouco a questão da moda, porque o conceito de moda vem do latim modus e, numa maneira geral, significa o costume, a maneira ou o comportamento da população. E, de maneira geral, uma definição de moda é também um mecanismo que define as tendências de vestuário da população. E a moda, ela engloba vários sentidos, também, tanto visual, como roupas, penteados e calçados, dentre outros, como comportamental, como gosto musical, restaurantes do momento e entre outros. E segundo antropólogos, o surgimento da roupa, ela está relacionado à necessidade do ser humano em esconder a nudez e se proteger do frio, chuva e calor. Bom, dada essa introdução, o que você pode colocar para a gente nessas primeiras impressões do nosso tema?
Olha, então, minha opinião sobre moda, eu vejo que no início, né, como você tinha até comentado nessa contextualização, ele veio na necessidade, né, de cobrir o ser humano da nudez, com calor, com frio, com a chuva, que as pessoas antigamente passavam. Então, eu acho que foi o desenvolvimento dessa necessidade que a moda se iniciou. Então, a partir daquele período, né, de Mesopotâmia, com tecelagem, as roupas criaram uma certa identidade para as pessoas. Ao desenvolver ao longo dos anos, ele foi uma parte muito importante, como a gente pode até citar no Egito, né, uma identidade com os faraós. Eles usavam antigamente, eles eram quem usava, né, pele de animal, utilizavam símbolos, era simbolizava o poder. E antigamente as pessoas de baixo, né, inferioridade naquele período usavam umas roupas mais simples. Então, eu acho que a moda que se iniciou naquele período só foi se desenvolvendo ao longo dos anos, criando grandes acontecimentos e padronização vestuária.
Um negócio curioso nesse sentido é a questão da evolução da moda durante os anos, né? Porque o primeiro registro da utilização da roupa por um ser humano, segundo historiadores, vem da data de 600 mil anos antes de Cristo. E posteriormente veio com o surgimento da tecelagem na Mesopotâmia, como você muito bem comentou, a possibilidade de diversas outras cores nas vestimentas das pessoas eram notadas naquela época. E posteriormente, como você muito bem colocou também, época do Egito foi quando os faraós e pessoas da alta patente na época utilizavam ornamentos e adereços referentes aos animais, que significavam o poder, como você colocou também. E já em meados do século 17, os calçados começaram a surgir na trajetória da moda. E nessa época também começou a diferenciação das vestimentas femininas e masculinas também. E por último, no período da Renascença, foi quando surgiu o corpete, que hoje é conhecido como espartilho na população. Bom, como a gente colocou aqui, muitas mudanças na evolução da moda durante esses anos, não?
Olha, eu até ia mesmo comentar que a gente partindo para um outro período, uma coisa que eu gosto muito, né? Eu acho incrível, até mesmo quando a gente vê em produção de filmes, aquele período de lado histórico, no sentido onde viviam reis e rainhas, aquela época do exagero, exuberância, de roupas mais extravagantes, para você ver aquela contradição do que era aquele período no Egito, onde pessoas com mais poderes sempre estariam mostrando para as pessoas que teriam poder com as suas próprias vestimentas. Com muito tecido, com muito brilho, com muito extravagância, onde ocupava um poder que outras pessoas naquela sociedade não teriam. Então, eu acho que é algo também interessante de a gente formular, porque nas produções que a gente vê hoje em dia, pelo menos eu acho que em filmes, em séries, eles ainda mantêm esse padrão e muito bem feito, aliás, assim, com muitas referências antigas no mundo da moda, que a gente pode conceptualizar com o que a gente está vivendo hoje em dia, muitas dessas peças ainda estão no nosso, na nossa vestimenta, só que de uma maneira mais moderna. E é algo que eu gosto muito, aliás.
É, em relação a isso, um negócio que eu acho bem curioso é que a moda ela está englobada não só nas vestimentas que a gente utiliza no dia a dia, né? A gente vê nas produções de cinema, nas produções de teatro, nas produções de videoclipes, novelas, todo um estudo para conseguir colocar da melhor maneira os atores, os personagens. Na época em que a novela, o filme, a série está sendo tratada, retratada para conseguir apresentar de uma melhor maneira, né? Então eu vejo a moda nesse sentido também, né?
Sim, com certeza. A gente pode até usar grandes exemplos, até no mundo da música e do cinema, que atualmente reutilizam, como podemos comparar, roupas que foram usadas nos anos 90, fazem referência agora, em pleno 2021, como uma forma de um privilégio, não, um prestígio, né, ao artista, ao famoso, à carreira que a pessoa teve. Eu acho isso tão assim maravilhoso, sabe? Eu fico imaginando, nossa, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, né, o próprio artista que usasse isso, eu falasse assim, nossa, eu me sentiria assim, algo marcante, algo que realmente tocou na vida das pessoas. Posso até usar como referência. Você já assistiu aquele filme De Repente 30? A cantora Ariana Grande, ela usou aquele vestido típico da atriz quando ela vai dançar Thriller. Ela pediu para a marca fazer o mesmo vestido para ela, e ela usou exatamente como personagem, como uma forma de prestigiar a atriz e prestigiar o filme, de quanto que marcou a vida dela. Então é isso que eu acho interessante. A moda, ela sempre está reutilizando grandes referências. E como é importante você ver isso hoje em dia, porque normalmente as pessoas não gostam de reutilizar as peças.
Eu costumo comparar a questão da evolução da moda bastante com a evolução da música, né? Porque estilos vão e vêm, e estilos também são reutilizados, como a música teve o rock teve seu momento de alta, o vestido para as mulheres também teve seu momento de alta no na década de 80, 90. O cabelo com gel nos homens também teve seu momento de alta na década de 90. Então, eu vejo a moda bastante com esse paralelo com a música.
Eu acho que música e moda, eles sempre vão estar, tipo, andando de mãos dadas. Porque os grandes artistas pegam como referências coisas antigas para utilizar isso atualmente. E a gente pode ver muito isso hoje em dia. Eu acho que tanto a moda quanto a música pegam muita referência dos anos 80 e 90 e traz uma pegada mais atual hoje em dia, para atingir o novo público que está aqui, né? E também, né, o público como nós, que curtimos esses estilos musicais e esses estilos né, que foram grandes marcas no mundo da moda.
Exatamente, concordo com você nessa. Bom, e só para pontuar, tenho diversos exemplos de artistas que lançaram uma moda nos seus videoclipes ou no, nas novelas e filmes que eram refletidas na sociedade nos dias atuais. Então, um exemplo que eu posso citar é o do Restart, na década de 2000, que utilizou aquelas calças coloridas e ficou popular naquele período no, no, na população que acompanhavam eles, né? Para falar um pouco dos nomes marcantes tanto do Brasil quanto do cenário internacional da moda. Dentre eles, eu posso citar o Charles Frederick Worth, é o pai da alta costura, Coco Chanel, Christian Dior, Emílio Pucci, Ralph Lauren, Armani Jorge. E no cenário do Brasil, temos a Letícia Bronstein, a Glória Coelho e o Ronaldo Fraga como exemplos do cenário da moda. E alguns desses nomes são hoje nomes de grifes no Brasil e no mundo, né? Dentre eles, posso citar a Chanel e a Armani, a Ralph Lauren, por exemplo. Bom, o que que você pode colocar desses nomes que eu citei aqui?
A Chanel, ela já traz esse ar de elegância, um ar minimalista. É evidente quando você quer usar Chanel, como eu posso dizer. O típico que eu posso dizer que o que chamou mais atenção na marca e até hoje é a peça mais vendida é o famoso black dress, que é o vestidinho preto, quase assim de tubinho. Ele tem tipo mangas compridas. E assim, é o vestido dos sonhos. Até mesmo uma atriz que é bastante conhecida, né, que fez Bonequinha de Luxo, Audrey Hepburn, que eu acho que todo mundo deve conhecer, ela usa esse vestido. Então é uma peça assim de alta costura, que assim na época o preto era muito utilizado, né, e visto como algo, como uma peça de luto. Só que ela criou essa imagem que é uma peça moderna. O famoso vestidinho preto que a gente ouve hoje em dia, que toda mulher deve ter, ela que criou esse conceito. Então, naquele período também, né, que foi em 1926, a revista Vogue, que é a revista americana mais conhecida do mundo da moda, ela acrescentou, né, que antigamente quem também tinha o famoso vestidinho preto era a marca Ford. Né? Mas assim, a Chanel chamou muito mais atenção porque ela foi muito mais usada por mulheres, assim, artistas, cantoras, então deram aquele upgrade para a marca dela. Todo esse vestido em si, ele fica bonito em qualquer tipo de mulher, qualquer tipo de corpo, ele vai valorizar, empoderar as mulheres. E eu acho isso muito interessante para a época, como que ela pensou num vestido ser tudo isso e hoje em dia ele é até hoje, o que todo mundo praticamente quer usar. Hoje em dia, né, a marca ela é bastante conhecida, como eu disse, né? Além do Hollywood, as pessoas frequentam a loja de alto padrão ou não sendo, tem a oportunidade de usar um vestido da Chanel. É a marca, eu acho que ela só evoluiu ao longo dos anos, mesmo tendo uma direção criativa diferente, ela continuou com o mesmo padrão de elegância e minimalista, sempre trazendo, tanto nos desfiles que a gente pode ver de outono e primavera e verão de Nova York, Milão, Paris, ela ainda continua trazendo essa essência que eu acho muito legal, que ainda não saiu, porque eu acho que as pessoas têm ainda o público forte que ainda gosta de usar a Chanel, mesmo com marcas um pouco mais atuais.
É, uma questão que eu coloco bastante é que essas marcas ainda vestem as grandes referências no mundo dos artistas, música, nos dias atuais. A gente vê as premiações de Oscar, de filmes, música, toda uma gama de artistas vestindo essas marcas, né? Então eu ainda vejo essas marcas bastante presentes nos dias atuais, mesmo com tanto chão de carreira que elas já tinham anteriormente, né?
Sim, por exemplo, eu posso dizer que em várias premiações que a gente pode assistir hoje em dia, tanto no mundo da música, no mundo cinematográfico, muitas pessoas ainda gostam de usar tanto marcas as mais conhecidas, né, como a gente já mencionou, como marcas recentes, dando liberdade, dando espaço para essas pessoas também compartilharem o seu trabalho. Mas assim, essa turma que está vindo agora com grandes referências às marcas famosas. Não é num corte, é em algum detalhe, é em alguma referência no desenho. E eu acho isso muito legal porque é uma forma de privilegiar o trabalho. Não é uma cópia, não é um plágio, mas chega a ser algo que a marca mesmo sente valorizada por isso. Então eu acho que você sendo vista ainda utilizando essas peças em qualquer tipo de evento, é ainda sempre algo importante, ainda mais quando você é visto com uma peça de ateliê. O ateliê, normalmente, é uma peça quase exclusiva, né? Tem diferenças quando você faz desfile para uma peça já para desfile e peça mais de ateliê, porque é uma peça que realmente dá sempre um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo, mas é algo, assim, único que eu posso dizer.
Exatamente. E bom, só para complementar a informação de anteriormente, a Letícia Bronstein, ela é estilista de vestidos de noiva e tem clientes como Mariana Rios, Caroline Dieckmann, Giovanna Eubach, Marina e Maurina Rui Barbosa. A Glória Coelho, ela é um dos principais nomes da moda no Brasil e fundou sua própria grife com o próprio nome no ano de 1974. Já o Ronaldo Fraga, ele é autor de livros relacionados à moda e formado em moda e entrou no ramo por acaso, porque ele tinha o dom do desenho e hoje ele participa de eventos como São Paulo Fashion Week e é eleito como um dos estilistas mais inovadores do mundo pelo Design Museum de Londres. Como é que tu vê o Brasil no cenário da moda?
Interessante falar sobre isso, porque era algo que eu estava até comentando hoje mais cedo. Eu vejo que o Brasil, ele tem uma grande e vasta cultura, e eu acho muito legal quando vários estilistas usam isso como grandes referências para criar uma coleção, usando muitas cores, como de cores fortes, cores alegres, usam muito a criatividade, muita estampa, faz uma seleção muito muito legal, que eu posso assim ver, de prestigiar a cultura brasileira. Eu vejo que ainda muitas marcas gostam de pegar muitas referências internacionais e mesclar com um pouco do brasileiro, só que assim, a gente tem que pensar que o público não é o mesmo, né? Eu vejo que são públicos totalmente diferentes um com o outro, e a gente tem que pensar muito nessa inovação, como que o brasileiro é, o que que o brasileiro gosta de vestir, o que que o brasileiro curte. Porque muitas vezes, o que eu posso até dizer, que foi uma coisa que eu tinha até lido recentemente, é que infelizmente a gente vai tanto pela cultura internacional e a gente não vê o que que tem aqui. Aqui tem muita coisa boa, muita coisa, tem muito, tanto estilista quanto ateliês, quanto desfiles, que assim, gente, eu acho que assim pode dar até de 10 a 0 para o internacional. Porque eu acho que ainda falta essa valorização da cultura brasileira. A gente pega tanta referência de fora, mas esquece que aqui temos bastante coisa que não é igual ao internacional. Então eu vejo que ainda tem que ter essa divisão entre um e outro, porque muitas vezes até lojas que eu frequento, assim, daqui mesmo de Santos, que fazem as suas próprias peças, tem ainda muita referência internacional. Então, até mesmo no mundo da moda, eu sinto um pouco isso. O que sai lá tem que ser visto aqui. E até o exemplo que você deu da Letícia, ela vestiu assim grandes pessoas, como podemos até dizer, até mesmo a Juliette, que foi a vencedora do BBB esse ano. Ela fez um look lindíssimo para ela, para uma campanha. E ela tem um grande talento, grande talento, grande estudo. Eu acho que ela tem uma visão muito revolucionária para a idade dela. E ela faz grandes coleções, assim, eu acho que até originais, com um toque clássico que ela exerce, né? Eu acho que ela traz esse ar. E ao mesmo tempo, ela até criou algumas coleções com lojas conhecidas, né? Que eu posso dizer que ela teve coleções com a Riachuelo, com a Hering, de uma forma de que não é só porque você é de outro padrão assim que você também não possa comprar. Então eu acho legal você também ter essa visão, tipo, eu também posso comprar, eu posso numa loja e eu também posso comprar. Porque normalmente a gente vê essas roupas bonitas e a gente fala assim, nossa, deve ser assim milhões para querer comprar um vestido desse. Então, eu acho legal quando o estilista também tem a visão mais acessível ao público.
É aquela questão, né? Fazer um material de qualidade, só que também acessível a todos os públicos, não exclusivo a uma faixa da sociedade, né? Na minha visão, ao menos. Vou falar um pouco do pós-Segunda Guerra Mundial, porque da evolução da moda. Porque nos anos 60 o destaque foi para o rock and roll
E Elvis Presley.
e as vestimentas eram predominantemente o couro e eram presentes o jeans, topetes suntuosos e lambretas no vestuário masculino e no já no feminino as mini saias se destacaram. Nos anos 70 o movimento hippie foi de suma importância nesse período. As vestimentas eram predominantemente os vestidos, com os acessórios e calças de boca de sino. Outra coisa que era presente também eram as estampas floridas e as túnicas bordadas. Também teve a influência musical com o movimento punk, o glam rock e de discoteca na época. Nos anos 80, a década do exagero era marcada pela extravagância das peças de roupas. E nas mulheres era presente também os ternos, que foi inclusive quando a empresa alemã Hugo Boss se popularizou no período. Já nos anos 90, o período da diversidade foi quando os acessórios de roupas presentes eram basicamente jeans coloridos com blusas tipo segunda pele no que as vestimentas da população no nesse período. E também o campo musical teve bastante influência nas vestimentas da população nessa época. Bom, como a gente co colocou aqui, muitas transformações nas vestimentas nesses períodos que a gente comentou aqui.
Até mesmo você mencionou o Elvis Presley nos anos 60, né? O topete, a ombreira, normalmente as pessoas queriam muito, né? O que ele estava vestindo, eu também quero vestir. As mulheres, né, finalmente tiveram um pouco mais de autonomia, acho que assim, nem autonomia podemos dizer, mas eu acho que liberdade. Porque antigamente, né, mulheres só eram para usar aquelas saias muito grandes, e conforme foi passando, né, o tempo, houve necessidade de as mulheres ganharem mais liberdade nesse quesito, de se sentirem à vontade. O conforto era a prioridade naquele momento. Então, acho que as saias começaram a encurtar até chegar à mini saia nos anos 60. Nos anos 70, né, é o movimento hippie que também está voltando, com estampas psicodélicas, crochê, calças de, como todo mundo fala, né, que é a boca de sino, mas para mim é a pantalona. É muita estampa floral que assim é utilizada até hoje em dia, que podemos dizer que eu acho que estampa floral é uma estampa temporal. Mas é aquele glam do rock, então assim, que podemos ver até hoje, acho que a gente pode ver em referências de grandes cantores que gostam desse glamour, de peças de couro, muito brilho. Então eu vejo que nessa transição dos anos 70 para os anos 80, como você disse, a década do exagero. É uma época que eu também gosto muito, vinil, couro, brilho, paetê, a época que todo mundo quer se sentir um artista também, quer colocar aquela roupa e falar assim, nossa, eu tô assim, fenomenal também. Então eu vejo que a moda, né, também, eu acho que ela é uma grande evolução, mas é uma evolução bonita da gente se ver. A gente sempre vai ter grandes referências do antigo para o novo, do novo para o antigo, e a gente vai conseguir misturar junto com a nossa essência. Eu acho que assim, os anos 90, como eu posso dizer, é meu favorito de todos. Eu acho que essa diversidade no mundo da música, que foi também uma grande influência, com clipes, com filmes, as revistas de moda, quem gosta muito de assistir os desfiles, veio com bastante peças coloridas, cortes diferentes, amarrações. Veio até o famoso cropped que ultimamente, né, ao longo dos anos, ganhou muita força e não saiu até hoje. É uma época que as pessoas se sentiram mais à vontade de brincar com todos os períodos dentro de um só.
É, um negócio que eu acho que contribuiu bastante para essa popularização.
Foi a internet, né? Porque hoje, com um simples acesso, consigo ver qual vestimenta a pessoa X ou Y que eu tenho como referência usa e replicar da minha maneira.
Então, eu vejo que um fator que contribuiu bastante nesse sentido foi a internet para a população, para a pessoa comum ter o acesso a esses grandes ídolos que o Brasil e o mundo têm nos dias de hoje.
Eu vejo que assim, não precisa você ter uma peça igual. Não precisa ter, como posso dizer, você não precisa ser rico, você não precisa ter milhões para você conquistar a mesma identidade visual, assim, acho que da pessoa. Você pode sim ter a oportunidade de se vestir igual, tendo pouca, pegando referências. Eu acho que é isso que é interessante. Para mim, a moda é uma brincadeira, né? Eu posso dizer isso porque eu vejo que nos anos atrás, a maneira que eu me vestia para a maneira que eu me visto hoje são grandes referências. Eu sigo muitas influenciadoras no mundo da moda, gosto de acompanhar muitos desfiles, gosto de ler muitos materiais de moda e para mim tudo é uma grande referência. Eu não preciso ter igual, mas eu posso ter algo similar. Mas é algo que está dentro do que eu gosto de vestir, porque o que eu vejo muito é que as pessoas querem alcançar a moda. Mas investir muito, mas a moda é sempre mudança. O que está na moda hoje não vai estar na moda amanhã. Então eu acho que as pessoas também têm que ter essa visão, tipo, ai, ah, é porque tá todo mundo vestindo lenço. Eu também quero usar, mas isso faz parte do seu estilo? Ou você só vai usar porque tá todo mundo usando? Vai investir nisso para usar uma vez e jogar no guarda-roupa? Eu acho que também as pessoas têm que ter esse pensamento de uma moda mais não passageira, algo que você deve investir e que você realmente vai usar. Porque, por exemplo, a moda dos lenços é dos anos 70 e ele veio com tudo ano passado. E atualmente ainda vai estar em alta. Ele vai vir na próxima estação, no verão, ele vai estar em alta. Muitas pessoas estão fazendo já vídeos, como a gente pode ver até mesmo no Instagram, no TikToker, de como usar lenços e ainda continua em alta, mas você tem que parar para pensar, tá, o que está em moda em alta agora, eu devo investir nisso agora? Eu vou usar isso depois? Eu acho que você ainda tem que ter essa moda consciente.
Na minha visão, se eu posso destacar uma moda como de alguma maneira, diversidade. Porque, como você falou, né, a partir dos anos 80, que começou a ser ter mais uma liberdade na vestimenta das pessoas, Começou a surgir diversos tipos diferentes de peças de roupa, né? Como a mini saia, a saia, o vestido, a calça, os shorts, enfim, todos esse monte de opções, né? Para a pessoa escolher utilizar no dia a dia no E resta a própria pessoa ter a liberdade de escolher qual peça para utilizar para ter uma identidade visual, né? Porque não é, foi como você falou, né? Não adianta você seguir uma tendência que não está se sentindo confortável, né? Tem que escolher algo que te faça sentir bem e te faça se. Não te incomodar de alguma maneira.
Não, sim, eu concordo com o seu ponto de vista. E eu posso falar isso por até mesmo experiência de pessoas próximas a mim. Quando lançam uma tendência, já tá lá indo comprar, não sei o quê. Juro pra você, compra, aí vai provar, não gosta, e aí deixa ali no guarda-roupa e não usa mais. Então eu vejo que assim, você tem que se sentir confortável. Não é porque você tá vendo no Instagram de uma influenciadora. Que você também vai ter que comprar para usar igual. Tem que valorizar primeiramente você. Não é porque todo mundo tá usando colorido e você usa preto que você também tem que usar colorido. Porque eu acho que vem da pessoa. Eu por isso que eu até eu acho assim importante e ainda mais com o breve conhecimento que eu tenho de moda, o fato de você saber se conhecer um pouco mais, saber quais são os seus estilos. Eu valorizo muito isso, eu acho que todas as pessoas que sempre estão ao meu redor, que conversam comigo, sabem o quanto eu gosto de conversar sobre esse assunto, porque existe sete estilos universais no mundo da moda. E algo que muitas marcas até mesmo utilizam numa criação de tentar atribuir esses sete estilos, mas trabalhando com o público que você tem de clientes. Para você, na hora de você criar algo único, você tem que pensar no que vai agregar todo mundo. E é algo que eu levo muito, né, em conta para mim, porque, por exemplo, existe o estilo esportivo. Todo mundo vestindo tênis mais esportivo, vai, por exemplo, que eu posso dizer de academia. Não vou usar porque não tem nada a ver com o meu estilo. Não é porque todo mundo tá usando que eu também vou comprar. Eu posso olhar para você e falar assim: nossa, ficou bonito em você, mas em mim eu sei que se eu comprar, eu não vou usar. Eu acho interessante você também ter esse conhecimento próprio do qual é o seu estilo, o que convém para você, o que você acha que é legal para você. Eu valorizo muito isso porque fica muito mais fácil. Como eu digo, para mim, moda é brincadeira, porque eu transito por todos esses estilos. De que moda você tem que pensar assim, uma forma de você se sentir bem consigo mesmo.
Em relação a isso, só um complemento da minha parte é em relação à minha própria pessoa, porque eu sou uma pessoa que zelo muito mais o conforto do que o estilo. Até brinco com os meus amigos que eu sou o inimigo da moda, né? Porque eu gosto de vestir aqueles shorts estampados, com camisa regata, camisa de time, e eles até brincam com isso que eu sou inimigo da moda, mas é uma coisa minha, eu sou o cara que prefiro muito mais zelar pelo conforto do que pelo estilo.
A pessoa ela tem que vestir a vestimenta, né, a roupa que te deixa mais confortável, que te deixa com autoestima melhor. Não adianta tu seguir a tendência do momento e tu ficar de maneira péssima na autoestima, não se sentir confortável, enfim, o tênis machuca o pé e coisa do tipo. Eu vejo bastante dessa maneira a questão da moda.
Eu vejo também, só para complementar, o estilo é uma coisa importante, né? Porque eu acho que se trata de comunicação também. Às vezes você não precisa falar para você se comunicar. A sua roupa, o seu estilo se comunica por você. Você já transmite uma mensagem. Isso que muitas vezes quando eu comento, gente, moda também é comunicação. As pessoas olham para mim e falam, Bia, por que que você tá falando isso? Porque é, normalmente quando você olha uma pessoa, você já, aparentemente você já faz aquela análise, você já consegue perceber um pouco da personalidade dela por aí, que eu acho que é uma maneira de você se comunicar, de você se entregar com o público e fortalecer a sua identidade de uma forma, tipo, clara e direta. Eu vejo que muitas pessoas, quando analisam você por completo, antes de finalmente te conhecer. Então, eu acho que assim, o estilo é uma ferramenta muito poderosa, tipo, que é utilizada para formar uma imagem e melhorar nossa comunicação com o mundo que está à nossa volta. Eu falo isso porque eu posso dar como exemplo a Cruella, no filme novo da Disney, nova versão. Ela se comunica muito em relação à moda com as roupas, e eu acho isso incrível, que é algo que, assim, é algo ousado para uma marca, para uma pessoa fazer hoje em dia.
Eu assisti esse filme Cruella e realmente é um negócio fantástico. Tanto a ambientação, né,
Quanto
das vestimentas é um negócio surreal de fantástico e assim, acho que todo mundo tinha que assistir esse filme porque é um exemplo de ambientação de vestimenta que a gente tem no mundo, porque é um negócio surreal.
também acho, que é um dos filmes que as pessoas assistiram por conta da personagem, mas é algo que, assim, eu mesma não sabia da história da Cruella, e quando eu assisti o filme eu fiquei muito surpreendida com isso. Eu falei assim, gente, eu vejo que o filme entregou tudo e mais um pouco. Ele valorizou muito tanto a história da personagem quanto o mundo da moda. Então, é algo que todo mundo deve assistir. Tanto tendo a visão, né, de pensar assim, nossa, ela é uma personagem, como a gente já tinha visto quando a gente era bem pequeno, de 101 Dálmatas, mas também com essa visão moderna que foi construída a personagem, uma personagem muito forte, uma personagem muito empoderada, e ela não tem medo de ousar e de se comunicar mesmo, de forma verbal, não verbal, e ela gosta de utilizar muito isso com a moda.
Vamos falar um pouco dos desfiles de moda, porque desde o princípio há eventos de moda que reúne os estilistas mais prestigiados para os lançamentos dos seus modelos nos desfiles de modas. Dentre eles, posso destacar o New York Fashion Week, que desde 1943 apresentam as tendências de outono e inverno para o ano. O Paris Fashion Week, que é organizado pela Federação de Moda Francesa desde 1970, na capital da moda, Paris, e reúne nomes como Chanel, Dior, entre outros. O Milan Fashion Week, que é dividido em 4 edições, sendo duas para modelos femininos e duas para modelos masculinos, e é re realizado desde 1958 e traz estilistas como o Armani, Pucci, entre outros. Tem o London Fashion Week, que a gente pode se colocar como uma continuação do New York Fashion Week, que acontece desde 1984. E aqui no Brasil temos o São Paulo Fashion Week, que é o principal evento de moda que acontece 2 vezes ao ano desde 1996. Bom, queria perguntar primeiro a importância desses eventos de moda para você, na sua visão, e segundo, qual a importância deles para traçar a questão da moda para a população numa maneira geral.
Fashion Week, para mim, eu acho que é muito importante porque ele traz essa visão tanto da alta costura quanto que vai sair das ruas para fora de lá. A moda mudou, então os desfiles teve que mudar o padrão que eles tiveram nos últimos anos, pensando muito nesse moda pós-pandemia. Então teve que marcar e pensar nessa vida normal, nesse conforto. E mesmo assim, tendo que pensar nas tendências de primavera, verão, outono e inverno, de uma maneira que encorajam e traz uma mensagem mais otimista para o público. Então, a marca teve que mudar, todas as marcas que eu vejo, até mesmo o desfile em si, teve que repensar um pouco mais nesse lado. Então, eu vejo que tanto de Paris, quanto de Milão, quanto de Londres, eles tiveram que inovar nesse pensamento, porque o Fashion Week não podia ser visto como era antigamente. Ele teve que se revolucionar, eu acho. Eu acho que o que eles trouxeram, pelo menos para esse ano, entrou muito de acordo, né, com o que estava presente no que estamos vivendo. Então, eu vejo que até mesmo as grifes mais conhecidas, como você citou, Chanel, Dior, a própria cantora Rihanna, que ela deu um hiato na carreira dela musical e também entrou no mundo da moda. E ela traz uma apresentação, um desfile totalmente diferente, algo que eu, assim, nunca vi na minha vida. A Rihanna, ela já veio com um conceito totalmente diferente para uma marca. Ela trouxe um desfile totalmente digital, com muitos dançarinos, cantores, algo que foi disponibilizado até mesmo em plataformas digitais. O que eu achei bem legal e diferente da marca dela é que ela trouxe essa possibilidade de pessoa, por exemplo, nós assistimos em casa. A gente não precisa estar ali, estar lá para ver isso. A gente pode assistir num cantinho da nossa casa. Então eu achei muito legal ela pensar também nesse público. Para mim, acho que assim, esse marco, essa tecnologia, ela meio que uniu o útil ao agradável e utilizou a tecnologia, o investimento, para trazer uma apresentação como se fosse de show, só que num desfile de moda. Então, eu acho muito interessante como que isso também agregou de outras marcas pensarem em fazer a mesma coisa. Posso até dizer mesmo que a Dolce & Gabbana também fez isso. Apresentou, fez o desfile todo online, pelo Instagram. E eu achei muito evolucionado, porque foi a primeira vez que eu vi isso e eu fiquei, nossa, gente, que diferente. Então, eu acho que é uma maneira de você colocar o público também próximo do Fashion Weekend. Porque atualmente nem todo mundo pode ter esse privilégio. Só muitas pessoas que são conhecidas, modelos, que fazem parte desse momento que, para quem gosta, é um marco muito importante no mundo da moda. E eu vejo também que a semana assim de moda, que as pessoas ele acontece, né, dentro de uma semana e apresenta praticamente quase 30 desfiles. E assim, eu acho que é engraçado porque você vê assim, nossa, 30 desfiles e assim, quando você quer ir em todos, o que acontece? O pessoal se desdobra para ir, eles tentam marcar até mesmo em horários diferentes para todo mundo conseguir frequentar. Porque as pessoas, pelo menos em Nova York, têm a vida muito corrida, vê muito tipo o Fashion Week, às vezes lá é conhecido como o Press Weekend ou Press Fashion Weekend. Gosta de algo muito mais rápido, gosta de uma tendência que é vista tanto dentro quanto fora, porque eu acho muito interessante que as marcas contratam muitas influenciadoras, muitos modelos que já começam a utilizar as peças antes mesmo dos desfiles. E aí você chega lá, você já tá vendo uma pessoa vestindo a própria peça. Eu acho também uma forma interessante de divulgar também o Fashion Weekend. Eu posso até mesmo ditar que nesse Fashion Weekend em Paris, tem uma grande visão do que vai ser na próxima estação. Eu vou até posso citar os principais destaques, como por exemplo, cores vibrantes. Foi muito visto tanto nos eventos de Nova York quanto de Milão, uma paleta de cores muito chamativas. E é algo que a gente pode até mesmo ver nas lojas hoje em dia. A gente pode andar no shopping, que você vai mais ver vai ser cores muito vibrantes. Principalmente cores neon, o verde lima que tá vindo assim com mu muito forte, mu uma tendência assim super forte, que eu acho que deixou muitas pessoas surpresas. As estampas que assim são clássicas, eu acho que estampas sempre são atemporais. Transparências, rendas, crochês. Cintura baixa, que é uma polêmica, foram vistas em praticamente todos os desfiles desse ano. Recortes, fendas foram vistas também tanto em Milão quanto em Paris. E muito brilho. Brilho foi em todos os Fashion Weeks desse ano, foi o que mais teve.
Só um complemento da minha parte é em relação a esses eventos transmitidos, né, pelas redes sociais. E para mim um fator que foi crucial nesse sentido foi a opção, né, que a internet deu para essas transmissões serem possíveis, né? Porque hoje eu dou bastante o exemplo do podcast, né? Que hoje eu consigo falar com pessoas de outros estados com uma facilidade enorme, por exemplo. Então eu vejo a questão da internet como um fator que foi determinante para essa possibilidade que você comentou anteriormente. E como é que tu vê a questão da moda para os próximos anos?
Temos que mudar um pouco. Acho que a cultura da moda tem que mudar esse tipo de pensamento, de que as peças hoje em dia são descartáveis. Eu vejo muito mesmo com essa moda de, tipo assim, de desapego, sabe? De você utilizar peças que já foram utilizadas por outras pessoas de uma maneira diferente. Eu abraço essa ideia. Eu acho muito legal peças de bazar, peças de desapego. Você pode sim encontrar peças assim incríveis. E usar de maneiras totalmente diferentes a mesma peça. Então eu vejo que se as pessoas começarem a pensar nisso, as coisas vão ser bastante diferentes futuramente para o mundo da moda. Porque eu acho que o que influencia muito é a cultura, né, das mídias sociais. Às vezes a gente vê muito que isso contribui de uma forma positiva e negativa, né? Muitas vezes a gente vê os influenciadores meio que divulgando certas peças, mas eles nem sabem que eles estão divulgando direito. Eles estimulam o consumo todos os dias de maneiras diferentes, obviamente querendo apostar em roupas, acessórios, calçados, o que também as pessoas veem que influenciador é vendedor, mas de uma maneira diferente. Eu acho que cria esse estímulo e eu acho que é algo que eu estou vendo que algumas empresas já estão mudando esse tipo de conceito. De uma moda tipo mais consciente, que a pessoa agregue algo que você não tem que, só porque você viu uma pessoa, que você também tem que comprar e consumir isso. Você consumir peças, eu vejo que até mesmo influenciadores que eu sigo, até mesmo da Baixada, já vem com esse tipo de pensamento de pensar conscientemente na moda. Então é algo que eu acho interessante compartilhar essa minha visão sobre a moda do futuro.
Perfeito, as colocações. É uma última observação da minha parte em relação à moda, porque a moda foi bem o que você falou, né? Que nem uma montanha-russa, né? Estilos vão e vêm, né? Então, na minha visão, a moda ela é volátil e resta a pessoa ter o discernimento de. Eu costumo fazer um panorama bastante com a música, porque estilos de música vão e vêm, né? Estilos de música, assim como a moda, vão ser criados, e estilos de música, assim como a moda, vão ser resgatados também. E então eu vejo bastante com esse paralelo com a música, a questão da moda. E só para comentar, e a moda ela também vem de diversas maneiras, como a gente já colocou durante o programa inteiro, né? A moda vem como apresentar as novas tendências para a população, a moda vem como forma de protesto, como a gente já viu em diversas ocasiões. Nos desfiles de moda, nos eventos de premiações, a moda vem de todas essas maneiras também como forma de protesto, na minha visão. E é uma maneira de a população ter voz, na minha visão, né? Que como a gente já colocou durante o programa, né? Você vestir roupa X, roupa Y. Não significa apenas você vestir aquela roupa. Toda uma linguagem que você está transmitindo para as outras pessoas. Então, eu vejo a moda como essa maneira também. Alguma colocação final da tua parte?
Sobre as tendências, né? Pelo menos a próxima estação, que é algo que eu toda hora estou mencionando, é que apostem em cores vibrantes. Tipo, eu vejo que, como até eu tinha dito anteriormente, verde lima, que tá vindo tanto em alta, azul, laranja, rosa, roxo, transparências, correntaria para quem gosta. É, o couro também vai voltar, que até mesmo como a gente conversou antes, remete muito aos anos 80, 70, né? Daquela época mais glam rock. E até mesmo nos anos 60, que a gente usava muito ombreiras, foi muito visto também no Paris Fashion Weekend, muita ombreira, muito brilho também, de uma forma glam. Então, se você parar para pensar, as tendências que vai vir na próxima estação se remete muito agora um globo assim de todos os anos. E é isso que eu acho meio que interessante. Tanto as cores, quanto os recortes, quanto essa mistura de todos os anos. Em várias tendências diferentes que eu acho que você não precisa investir em todas, mas eu acho que vai abraçar sempre uma pessoa, sabe? Alguma pessoa vai gostar dessas tendências atuais. Eu acho que sim, resumidamente, as tendências de moda que eu posso dizer é essa.
Alguma consideração final, quiser divulgar a rede social, onde te encontrar, fica à vontade.
Eu quero agradecer todo mundo que está ouvindo e me sigam na rede social. Eu vou continuar postando coisas e conteúdos de moda. Eu dei uma parada, mas querendo voltar, então para aqueles pontos Jesus B. E continuo ouvindo esse podcast, continuo seguindo nas redes sociais, divulgue para os amigos e acompanhe os episódios.
Maravilha, então, com essa mensagem, o Papo Dominical está se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.